Retornem do Credo Niceno para o Evangelho da Água e do Espírito. Volume 1. Paul C. Jong. Atente para o que segue. Os textos bíblicos foram extraídos das versões Almeida Revista e Atualizada, New King James Version e American Standard Version. Prefácio. Primeiramente, gostaria de esclarecer brevemente a terminologia utilizada neste livro. Historicamente, o credo foi estabelecido pela primeira vez no Concílio de Niceia, em 325 d.C. Mais tarde, foi complementado e ampliado no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completando a forma que a Igreja hoje geralmente chama de Credo Niceno. Estritamente falando, esta versão de 381 d.C. deveria ser chamada de Credo de Constantinopla, ou Credo Niceno Constantinopolitano. No entanto, como este livro se concentra no Credo Niceno de 325, que serviu como seu ponto de partida, e em suas alterações subsequentes, a expressão Credo Niceno é utilizada consistentemente em todo o texto principal para evitar confusão para o leitor. Pedimos aos nossos leitores que, quando o nome Credo Niceno aparecer neste livro, tenham em mente o contexto histórico de que este credo foi posteriormente revisado e finalizado em Constantinopla para se tornar o credo de hoje. O que é o Credo Niceno? O Credo Niceno, conforme usado pela Igreja hoje, é uma confissão de fé que foi promulgada pela primeira vez no Concílio de Niceia, em 325 d.C., e estabelecida através de suplementação e expansão teológica em 381 d.C. O credo que a Igreja chama atualmente de Credo Niceno é, na verdade, a forma finalizada em 381. Este credo foi promulgado para resolver a confusão e as controvérsias teológicas que a Igreja enfrentava na época e para permitir que as igrejas em todo o Império Romano permanecessem sob a mesma fé. O contexto histórico para o estabelecimento do Credo Niceno inclui várias razões importantes. Primeiro, havia a necessidade de suplementar os credos primitivos, porque suas declarações a respeito do Espírito Santo eram muito breves e incompletas. Embora a Igreja naquela época tivesse conseguido confessar a divindade e a consubstancialidade do Filho, o debate sobre a divindade do Espírito Santo permanecia sem solução. Especialmente à medida que ideias negando a divindade do Espírito Santo, como as dos macedonianos, estavam se espalhando, tornou-se necessário formular uma fé correta a respeito do Espírito Santo. Segundo, era necessário concluir a controvérsia ariana, que durava cerca de 50 anos, e fazer com que todo o Império Romano compartilhasse um único padrão de fé. Nessa situação, o concílio expandiu e organizou significativamente o credo existente, finalizando-o como uma confissão de fé completa. O conteúdo do Credo Niceno é composto por seções sobre Deus, o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Igreja e o batismo, e a esperança da ressurreição. Deus é confessado como Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Confessa-se que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus gerado pelo Pai, que para a salvação humana encarnou, sofreu e morreu na cruz, e ressuscitou. E crê-se que ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos. No Credo Niceno, durante seu processo final de confirmação em 381, a confissão teológica a respeito do Espírito Santo foi detalhada pela primeira vez. Naquela época, confessa-se que o Espírito Santo é o Senhor e doador da vida, que procede do Pai. Além disso, ele é confessado como Deus, que com o Pai e o Filho recebe glória e adoração, e como aquele que falou através dos profetas. Esta é uma confissão importante que estabeleceu oficialmente a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Este credo também contém uma confissão a respeito da eclesiologia e dos sacramentos. Ou seja, declara a crença na Igreja Una, Santa e Apostólica, confessa um só batismo para a remoção dos pecados e declara a crença na futura ressurreição do corpo e na vida eterna. Nessa declaração, o batismo é definido como um sacramento da Igreja para a remoção dos pecados e forma o fundamento teológico do sistema sacramental que estava sendo estabelecido na época. No entanto, o que foi excluído deste credo é a mensagem, que a Igreja Primitiva proclamava com importância, de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo. Em outras palavras, não há menção ao batismo que Jesus recebeu de João. A perspectiva evangélica da Igreja Primitiva, de que Jesus foi batizado por João, tomando assim sobre si e lavando os pecados do mundo, foi excluída do credo. E, em vez disso, um entendimento de salvação centrado na cruz tornou-se a estrutura do credo. Este credo tem grande significado histórico como um padrão de fé que estabeleceu a teologia trinitária. Mas, ao mesmo tempo, a exclusão do elo de ligação do Evangelho da Salvação, de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo, tornou-se uma falha. Posteriormente, à medida que a teologia escolástica, o sistema dos sete sacramentos e a instituição da confissão se estabeleceram, a Igreja Católica gradualmente se afastou da estrutura do Evangelho da Água e do Espírito que a Igreja Primitiva havia pregado. Em conclusão, o Credo Niceno é o credo padrão que completou a doutrina da Trindade, mas pode ser entendido como um ponto de virada na doutrina teológica, onde o entendimento da Igreja Primitiva sobre o batismo de Jesus foi omitido e um sistema doutrinário centrado na cruz foi estabelecido. Vamos examinar os aspectos positivos do Credo Niceno? O Credo Niceno foi o fruto dos esforços sinceros de fé da Igreja Primitiva, nascido em meio a uma história da Igreja Caótica. Naquela época, no século IV, a Igreja estava sob ataque externamente do Império Romano e, internamente, estava envolvida em ferozes controvérsias sobre a essência de Jesus Cristo e a divindade do Espírito Santo. Nesta crise, a Igreja sentiu a necessidade de estabelecer, através da fé, uma verdade firme a respeito de Deus, a Santa Trindade. Como resultado, uma única confissão de fé foi estabelecida publicamente. Este mesmo Credo Niceno contém a intenção sincera da Igreja daquela era de preservar o Evangelho. O significado torna-se ainda mais profundo no fato de que, como o Credo Niceno foi finalizado em 381, a plena divindade de Jesus Cristo foi declarada ainda mais claramente. Este Credo Niceno expandido formalizou a confissão de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, levou toda a Igreja a aceitar publicamente a fé de que o Espírito Santo também é Deus. Esta declaração tornou-se o ponto de partida para o estabelecimento da Cristologia e da doutrina da Trindade e serviu como um fundamento importante para o desenvolvimento teológico dentro da tradição da Igreja. Além disso, este credo desempenhou um papel crucial em sistematizar formalmente a doutrina da Trindade. Uma estrutura foi claramente apresentada neste credo, em que o Pai é o Criador, o Filho foi gerado pelo Pai e realizou a obra redentora para a humanidade. E o Espírito Santo é Deus que recebe a mesma glória e adoração juntamente com o Pai e o Filho. Este foi um evento que apresentou a direção para a teologia sistemática e o sistema doutrinário que a Igreja Universal deveria seguir. Naquela época, numerosas ideias heréticas como o arianismo e o macedonianismo estavam surgindo dentro da Igreja, levando a uma situação onde os sistemas de fé estavam fragmentados por região e líder. Em meio a essa confusão, o Credo Niceno agiu como um escudo teológico e pastoral destinado a minimizar a divisão ao fornecer à Igreja um padrão único e público. Claro, não se pode negar que fatores políticos estavam envolvidos, mas ele continha claramente uma vontade comunitária de proteger, no mínimo, uma só fé. Este credo também forneceu uma forma de fé que poderia ser confessada publicamente no contexto de adoração e batismo. O fato de que ele expandiu a simples confissão da pergunta batismal da Igreja Primitiva, "Você crê em Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo?", e apresentou uma linguagem pela qual todas as igrejas locais poderiam confessar a mesma fé com suas bocas, foi uma questão significativa dentro da história cristã. Finalmente, o Credo Niceno é positivo no sentido de que não foi criado com a intenção de substituir a Bíblia. Este credo não é um documento que explica todo o Evangelho, mas meramente uma declaração resumindo o cerne do que a Igreja crê, e não foi apresentado como uma ferramenta que dá a salvação. Seu propósito estava unicamente na organização e proteção, e limitava-se a estabelecer a estrutura fundamental da fé. Em conclusão, o Credo Niceno, embora não seja o Evangelho da água e do Espírito, que dá a salvação em si, é significativo no sentido de que foi uma tentativa histórica da Igreja de organizar e proteger a estrutura da fé em meio a uma severa confusão teológica. Os pontos de que ele esclareceu a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, de que se tornou o fundamento para o estabelecimento da doutrina da Trindade, de que buscou impedir que a Igreja fosse dividida, e de que preparou uma forma para a confissão pública de fé, podem ser chamados de uma avaliação positiva clara. Vamos examinar os aspectos negativos do Credo Niceno. O problema mais essencial do Credo Niceno é o fato de que a verdade central da Bíblia, que Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma vez quando foi batizado por João, foi completamente excluída da estrutura da fé. Esta exclusão não foi uma simples omissão de uma única frase, mas um ponto de virada histórico que mudou a própria palavra do Evangelho da Salvação que a Igreja Primitiva acreditava e pregava. A Igreja Primitiva acreditava e ensinava o Evangelho de que Jesus, ao ser batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele, lavou-os de uma vez e que a salvação foi completada através do julgamento do pecado na cruz. No entanto, o ponto é que, depois que o credo foi escrito, a Igreja enfatizou apenas a cruz e a proclamou com o ministério do batismo, no qual Jesus lavou os pecados do mundo, ao tê-los transferidos para ele através de seu batismo por João, excluído. Em outras palavras, a palavra do Evangelho da água e do Espírito veio a desaparecer. Em vez de obter benefícios com a criação do Credo Niceno, a Igreja acabou perdendo a palavra do Evangelho da verdade, da água e do Espírito. Como o Credo Niceno foi feito e proclamado em 325 d.C., o imperador romano tornou-se o chefe da Igreja, e a partir daquele momento, a Igreja tornou-se uma igreja pertencente ao Império Romano. Em última análise, o Credo Niceno tornou-se o credo da Igreja Católica Romana, tendo perdido a palavra do Evangelho da Salvação que o Senhor realizou de uma só vez ao lavar os pecados do mundo através de seu batismo por João e ao ser pendurado na cruz. Devido a este Credo Niceno, a palavra do Evangelho, que Jesus tomou sobre si e lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista, passou a ser tratada como um tópico do qual não se deveria mais falar. Originalmente, a Igreja Primitiva testificava o batismo de Jesus como o cerne do Evangelho. Mas depois que o Credo Niceno foi estabelecido, a questão do Evangelho mudou. Isto é, o padrão de fé foi completamente invertido da questão bíblica. Como Jesus nos salvou dos pecados do mundo? Para a questão, em que credo devemos crer e confessar? Nesse processo, a doutrina do Credo Niceno, apoiada pelo poder do imperador, estabeleceu-se como o padrão absoluto de fé, e aqueles que não reconheciam teologicamente a doutrina do credo tornaram-se sujeitos à execução. Como o Credo Niceno, e não a palavra da Bíblia, combinou-se com a autoridade do imperador, o Evangelho da Verdade que os santos da Igreja Primitiva acreditavam e pregavam, que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João, foi finalmente empurrado para os becos da história. Portanto, a partir daquela era, as pessoas tiveram que colocar a aceitação do Credo Niceno, reconhecido pelo imperador, acima da palavra da verdade, de que Jesus Cristo lavou os pecados do mundo ao tê-los transferidos para ele, através de seu batismo por João. Como resultado, o Concílio de Niceia passou a monopolizar a autoridade para interpretar a Bíblia e o sistema centrado no clero foi fortalecido. Os membros comuns da Igreja foram rebaixados a seres que não deveriam mais compreender diretamente a verdade de Deus através da Bíblia. O ponto é que, a partir daquele tempo, muitos que criam em Jesus foram rebaixados aqueles que tinham que se submeter e obedecer, pressionados pela autoridade do imperador e pela autoridade daqueles que fizeram o Credo Niceno. Essa tendência tornou-se uma força absoluta para construir posteriormente a estrutura de fé institucionalizada e o sistema religioso centrado no sacerdote da Igreja Católica. No final, eles cometeram o erro de fazer as pessoas seguirem o Credo Niceno, que haviam feito como uma autoridade superior às palavras da Bíblia, que são uma coleção das palavras que Deus falou. E o Credo Niceno alcançou seu propósito de tornar a Igreja Católica dependente das decisões do credo que haviam feito. O ponto é que este credo não foi tanto o resultado de pura investigação teológica, mas um produto criado em meio à coordenação política do imperador e do poder diocesano. Devido a isso, o padrão de fé degenerou da palavra de Deus para uma doutrina que se tinha que obedecer conforme o Credo Niceno ditava. Isso se tornou um ponto de virada histórico, que obscureceu e mudou a essência da Igreja de Jesus Cristo que Deus havia estabelecido. Esta mesma parte é o erro pelo qual a Igreja Católica hoje deve certamente se arrepender diante de Deus. Este Credo Niceno eventualmente veio a desempenhar o papel de estabelecer um sistema ritual centrado nos sete sacramentos. Como resultado, a estrutura foi alterada de modo que a salvação não é obtida pela fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, mas só pode ser recebida passando pelos sete sacramentos definidos pela Igreja. Tal credo religioso acabou se tornando uma doutrina criada por aqueles que vão contra a vontade do Deus Trino para alcançar seus próprios propósitos. A palavra do Evangelho da Verdade, pela qual o Deus Trino salva os pecadores dos pecados do mundo, é o Evangelho em que Jesus, ao ser batizado por João, lavou os pecados do mundo, foi para a cruz, derramou seu sangue, ressuscitou dos mortos e tornou-se o Salvador daqueles que creem. No entanto, o ponto é que eles criaram e fizeram as pessoas acreditarem na doutrina do Credo Niceno, que não é a verdade de que Jesus lavou os pecados do mundo ao tê-los transferidos para ele através de seu batismo por João. No final, o padrão de salvação também mudou de você crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, como na Era Apostólica, para você concorda com o Credo Niceno? O ponto é que a fé partiu da fé nas palavras da Bíblia e mudou para um sistema de fé no Credo Niceno. Para resumir todos esses resultados, o ponto é que o Credo Niceno não creu na palavra da verdade central do Evangelho da Água e do Espírito, que Jesus lavou os pecados do mundo ao tê-los transferidos para ele através de seu batismo por João, mas, ao contrário, desempenhou um papel em obscurecê-la. Aquele credo uniu as igrejas do Oriente e do Ocidente, mas corrompeu o Evangelho, estabeleceu doutrinas teológicas, mas causou a perda da palavra da verdade de nascer de novo da água e do Espírito. Neste aspecto, pode-se dizer que este credo se tornou o divisor de águas decisivo que causou a mudança de um foco na palavra do Evangelho da Verdade da Salvação Cristã para um foco na doutrina do Credo Niceno. O batismo de Jesus, que está faltando no Credo Niceno, deve ser reinserido. O tema deste livro é que devemos complementar o Credo Niceno crendo na palavra do Evangelho da Verdade, que Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele, e assim removeu-os de uma só vez. Isso não é simplesmente um chamado para revisar o Credo Niceno existente. É dizer que a estrutura do Evangelho do batismo de Jesus, que foi excluída da história, deve ser restaurada ao seu lugar original e que é necessário um movimento para restaurar a essência do Evangelho que precede o credo. Em outras palavras, o ponto não é reescrever o Credo Niceno, mas restaurar a forma original do Evangelho da Água e do Espírito, que o credo originalmente buscava simplificar. Isto é, a palavra da verdade, que Jesus foi batizado por João e assim purificou os pecados do mundo, deve ser reincluída no Credo Niceno. O ministério de Jesus ao ser batizado por João, no qual os pecados do mundo foram transferidos para ele, não é apenas um ritual ou um símbolo, mas o ponto de partida real da história da redenção e o evento em que os pecados do mundo foram transferidos para Jesus. Não podemos entender a cruz sem o ministério do batismo de Jesus por João. Isso ocorre porque a cruz é a penalidade pelo pecado, que não poderia ter sido executada sem o batismo que Jesus recebeu de João. A cruz é o lugar onde o julgamento pelo pecado é recebido, depois que os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus através do batismo. E a ressurreição de Jesus dentre os mortos é o evento que prova que o julgamento sobre o pecado da humanidade foi completo. Portanto, nascer de novo é a graça de Deus que se aplica àqueles que creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. A estrutura do Evangelho bíblico deve seguir a sequência. Jesus foi batizado por João Batista, tendo assim o pecado transferido para ele. Ele então suportou o julgamento por esse pecado na cruz. E ele completou a salvação através de sua ressurreição. Se o batismo de Jesus por João for omitido disso, a cruz torna-se uma morte sem causa. Inversamente, se apenas a cruz for enfatizada sem o ministério do batismo, a salvação solidifica-se em um mero conceito teológico e doutrinário, em vez de um evento real. Os pais da igreja primitiva sabiam claramente desse fato. A literatura cristã e os pais da igreja antes do Credo Niceno ensinavam o batismo de Jesus como um evento central do Evangelho. O Dida que registra: ele carregou nossos pecados de uma vez ao ser batizado por João no Rio Jordão. Tertuliano declarou: o batismo é o primeiro ato de redenção. Inácio confessou: ele nos gerou pela água e pelo sangue. Esses testemunhos mostram que o ministério do batismo de Jesus por João é o início da salvação e a substância da transferência do pecado. Portanto, a exclusão do ministério do batismo de Jesus por João do Credo Niceno não foi um simples erro, mas um ato intencional. Portanto, reinserir no Credo Niceno a palavra do Evangelho da Verdade, que Jesus foi batizado por João e assim purificou os pecados do mundo, é o trabalho de normalizar o credo de fé. O Credo Niceno foi originalmente criado para resumir a verdade em que a igreja primitiva acreditava. Mas um elemento crucial do Evangelho foi omitido ou excluído, em meio a circunstâncias históricas e debates políticos. Portanto, o que pretendemos fazer hoje não é construir novamente o credo, mas corrigi-lo para que o credo seja realinhado com a Bíblia e a fé da igreja primitiva. Em outras palavras, dentro da estrutura de concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria e foi crucificado, o evento do Evangelho foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo, deve ser devolvido ao seu devido lugar. Esta única frase torna-se a chave decisiva para restaurar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito ao seu lugar original. Este trabalho não é uma simples complementação de uma frase, mas uma restauração da identidade da Igreja. Hoje, muitos crentes hesitam quando confrontados com a pergunta: se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado por João? Mas a Bíblia diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. A toda a justiça mencionada aqui refere-se à verdade de que no momento em que Jesus recebeu o batismo da imposição de mãos de João Batista, os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus, que se tornou o Cordeiro de Deus. Portanto, restaurar o batismo que Jesus recebeu de João, reinserindo-o no Credo Niceno, é restaurar o Evangelho da Água e do Espírito. Este movimento de restauração é um ministério que a Igreja Global inevitavelmente terá que enfrentar no futuro. Agora, a questão da fé deve mudar de "você reconhece que Jesus é Deus?" para "você reconhece o fato de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João?" Quando esta única frase for restaurada, as igrejas em todo o mundo romperão com uma fé baseada na recitação centrada no Credo Niceno e retornarão ao Evangelho da Água e do Espírito, tornando-se aquelas que recebem a purificação do pecado. Então, a doutrina da salvação, que até agora enfatizou apenas a cruz dentro do Credo Niceno, será restaurada no Evangelho completo. Que Jesus foi para a cruz porque ele teve os pecados do mundo transferidos para ele, através de seu batismo por João. E a estrutura repetitiva, centrada nos sacramentos, retornará ao seu lugar de proclamar a graça da redenção completada de uma vez. Como resultado, o status dos crentes será restaurado de pecador para justo, e a doutrina cristã encontrará seu devido lugar como uma doutrina que explica a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Em conclusão, a razão pela qual o batismo de Jesus deve ser reinserido no credo não é para simples complementação, mas porque é o caminho para a restauração do Evangelho. Dentro desta estrutura restaurada, a Igreja tem a oportunidade de retornar não de Evangelho para a doutrina, mas para uma fé que recebeu a remoção do pecado do Evangelho da água e do Espírito. Isso se torna a oportunidade de retornar do credo niceno para o Evangelho da água e do Espírito. Portanto, é também o dever de fé que a Igreja do século XXI deve empreender para a reforma. Foi algo muito bom que a doutrina da fé na Trindade tenha sido estabelecida no Concílio de Niceia. O estabelecimento público da fé trinitária no Concílio de Niceia foi um ponto de virada muito importante na história cristã. Naquela época, a Igreja estava em meio a uma séria confusão teológica e havia necessidade de definir claramente o que constituía a fé ortodoxa. Em meio a isso, a doutrina da Trindade não foi meramente um produto de debate, mas uma determinação teológica para preservar o Evangelho. E foi uma decisão muito correta que estabeleceu o padrão de fé crido pela Igreja. Em particular, a Igreja pré-nicena, enquanto sobrevivia em meio à perseguição e defendia sua fé, não tinha condições de sistematizar sua teologia. Mas quando uma figura chamada Ário apareceu e afirmou que o Filho é um ser criado e é inferior a Deus, a situação mudou drasticamente. Essa afirmação não era simplesmente uma cristologia modificada, mas um desafio sério que minava o fundamento da salvação ao negar a divindade de Jesus. O concílio, discernindo isso, proclamou através de uma declaração histórica: o Filho é da mesma essência, homo ousios, que o Pai. Esta confissão de uma só palavra foi o momento de confessar Jesus Cristo não como um ser criado, mas como plenamente Deus, e foi um evento que determinou a direção da fé cristã a partir de então. Essa decisão tornou-se um escudo que protegeu a nossa fé. Se o arianismo tivesse sido estabelecido como ortodoxia, Jesus teria permanecido simplesmente como um bom mestre ou um ser criado usado por Deus. Nesse caso, a cruz não seria um evento de salvação, mas teria sido interpretada como um exemplo moral. E visto que um ser criado não pode salvar outro ser criado, o próprio poder da salvação teria desaparecido. No entanto, o Concílio de Niceia restabeleceu a verdade de que é possível para Jesus ser o Salvador porque Ele é Deus. E através disso, tornamos-nos pessoas de fé que reconhecem e creem igualmente no Deus Trino, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, como o nosso Deus. Mesmo a partir de agora, devemos crer que Jesus, que foi batizado por João, tomando assim sobre si e purificando os pecados do mundo, e foi para a cruz, tornou-se um Salvador suficiente para ser o nosso Salvador. Essa decisão possui um significado que vai além de meramente organizar a doutrina. Torna-se uma confissão de fé que afirma o fato de que somente Deus pode tirar os pecados. E porque Jesus é o Filho de Deus, o batismo que ele recebeu e o sangue da cruz tornam-se o nosso sacrifício expiatório. A declaração da Trindade foi um evento que estabeleceu um padrão para compreender harmoniosamente a revelação de toda a Bíblia. A Bíblia diz que, embora Deus exista como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é essencialmente um só Deus. No entanto, até antes do concílio, as pessoas lutavam e estavam confusas sobre como entender essa verdade. Mas o Concílio de Niceia respondeu não simplificando ou excluindo essa questão, mas de uma forma que respeitou todas as revelações da Bíblia. Como resultado, a confissão "Deus é um em essência, mas três em pessoa" foi estabelecida. E isso se tornou uma importante percepção teológica que resolveu o difícil problema de fé daquela época. Além disso, essa decisão desempenhou um papel em proteger a Igreja da divisão. Se a fé na Trindade não tivesse sido estabelecida publicamente, diferentes entendimentos de Jesus e diferentes estruturas do Evangelho teriam surgido em cada época e região. O Concílio de Niceia estabeleceu o padrão de que a Igreja é uma, a fé é uma e Cristo é um. Isso se tornou um evento decisivo que protegeu o cristianismo, garantindo que ele pudesse permanecer uma comunidade que compartilha o mesmo evangelho da água e do espírito, não uma crença filosófica ou uma tradição religiosa regional. Alguns estudiosos tentam avaliar essa decisão não como teologia, mas como um produto político. Mas as fontes históricas reais mostram que foi o resultado de dedicação e sacrifício para proteger a fé da verdade. Numerosos pais da Igreja, incluindo Atanásio, foram exilados, mal compreendidos e suportaram pressão e dificuldades para proteger essa verdade. Para eles, a conclusão do Credo Niceno tratava-se de reconhecer e proteger a fé no Deus Trino. E, por outro lado, também levou ao resultado de perder o Evangelho de Jesus, tomando sobre si os pecados do mundo através de seu batismo por João. Em conclusão, estabelecer a fé na Trindade no Concílio de Niceia não foi simplesmente uma coisa boa, mas uma vitória histórica que protegeu a Igreja primitiva de perder as raízes do Evangelho. Sem essa decisão, Jesus teria permanecido um mero profeta ou um modelo moral. No entanto, uma coisa é que foi também um processo doloroso de perder a palavra do Evangelho da água e do Espírito, a verdade de que Jesus purificou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Agora, a partir deste ponto, devemos continuar nossa jornada com as seguintes perguntas. A Trindade está correta, mas por que o batismo de Jesus foi omitido de dentro dessa fé trinitária? E a fé trinitária e o Evangelho da água e do Espírito devem estar em oposição? Ou é certo que eles devem complementar um ao outro para cumprir a boa vontade de Deus? Isso significa que o esforço de discutir e estudar essas questões é necessário para nós. Devemos crer absolutamente na doutrina da Trindade. Quando dizemos que devemos crer absolutamente na doutrina teológica da Trindade, não é uma confissão ao nível de simples recitação doutrinária ou concordância com uma fórmula teológica. Esta declaração é uma atitude de fé que aceita sem distorção a autorrevelação de Deus, da qual toda a Bíblia testifica. Isso se torna um reconhecimento da maneira como Deus se revelou e da obra pela qual Ele salvou os pecadores do pecado. A palavra bíblica não apresenta Deus simplesmente como um único ser. Ao mesmo tempo, ela testifica claramente sobre as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as suas obras. Deus, o Pai, é aquele que estabeleceu o plano da salvação. O Filho Jesus é aquele que cumpriu o seu plano com o seu próprio corpo. E Deus, o Espírito Santo, é aquele que opera aplicando realmente a salvação realizada pelo Filho Jesus naqueles que creem. Portanto, crer na Trindade é a fé da verdade que aceita Deus como ele é revelado pela palavra bíblica, não parcialmente. A doutrina da Trindade é uma estrutura importante que mostra a ordem da obra de salvação de Deus. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito é a declaração de que Jesus se tornou o nosso Salvador ao ser batizado por João, tendo os pecados do mundo transferidos para si, indo para a cruz, sendo pregado e ressuscitando da morte. Em outras palavras, é a história completa da salvação realizada através da cooperação do Deus Trino, o plano do Pai, a obediência do Filho e a aplicação do Espírito. O Pai planejou a salvação, e o Filho cumpriu o plano de Deus de salvar aqueles que creem através da cruz e da ressurreição, ao levar sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João. O Espírito Santo está garantindo que a salvação consumada não se torne um fracasso naqueles que creem. Portanto, se alguém tentar entender o Evangelho sem a obra do Deus Trino, essa salvação é reduzida a um conceito parcial e abstrato. No entanto, quando tomamos a Trindade como a estrutura da fé, a nossa salvação é entendida como o Evangelho completo da salvação, realizado dentro da economia e providência de Deus. O Deus Trino mostra que cada um deles teve a sua própria obra na nossa salvação. Deus não é simplesmente um ser isolado e sozinho, mas é o Deus que existiu desde a eternidade como Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia diz Deus é amor, não é uma expressão emocional, mas uma palavra que revela a própria maneira de ser de Deus. Portanto, crer na Trindade é crer no fato de que fomos convidados para Deus, no amor de Deus, que está no plano de Deus. Essa fé também estabelece o padrão de adoração. A igreja primitiva confessava: o Pai, o Filho e o Espírito Santo recebem a mesma glória e a mesma adoração. Se alguém não adora Jesus como Deus, não é uma adoração bíblica. Se alguém trata o Espírito Santo apenas como um poder ou uma inspiração emocional, é uma fé incompleta. Se alguém adora apenas o Pai e marginaliza o Filho e o Espírito Santo, essa adoração não é uma adoração completa oferecida ao Deus Trino. A fé trinitária é o padrão que define corretamente o centro e a direção da adoração. Além disso, deve-se crer na doutrina da Trindade para entender plenamente o Evangelho da Água e do Espírito. Quando Jesus foi batizado por João, a voz do Pai foi ouvida e o Espírito Santo desceu. Isso foi uma evidência mostrando que a obra da salvação, onde Jesus Cristo é batizado por João para lavar os pecados do mundo e vai para a cruz, é o ato unificado do Deus Trino. A cruz e a ressurreição também não foram eventos apenas do Filho. O Pai predestinou a obra, o Filho obedeceu e o Espírito Santo a garantiu. Portanto, o Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho Trinitário. E este Evangelho não pode ser interpretado sem a Trindade. Finalmente, crer na doutrina da Trindade não é um dever teológico, mas a dignidade da fé. A razão pela qual cremos nesta doutrina não é porque a Igreja decidiu, mas porque Deus se revelou a nós. O Deus Trino é a declaração de Deus e foi a providência de Deus revelada dentro do plano de salvação de Deus. Em conclusão, crer na doutrina da Trindade é a fé que aceita a obra completa de salvação de Deus, a vontade do Pai, a obediência do Filho e a aplicação do Espírito como ela é. Uma fé que não crê na Trindade acaba perdendo a bênção da adoração, perde a estrutura da salvação e perde o centro do Evangelho. No entanto, a fé que crê no Deus Trino faz com que se saiba e confesse claramente quem Deus é, de que maneira Deus salvou os pecadores e por cuja graça vivemos. Portanto, a fé trinitária não é uma opção, mas uma necessidade, e não teologia, mas uma confissão de vida. A doutrina da Trindade e o Evangelho da Água e do Espírito estão conectados? O Evangelho da Água e do Espírito foi a verdade da salvação na qual a obra do Deus Trino foi revelada. Mostrou que, ao salvar pecadores do pecado, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo estavam operando. O Deus Trino mostra que ele opera de forma idêntica no planejamento, na execução e na aplicação da salvação. Deus o Pai planejou a salvação antes da fundação do mundo. Deus o Filho, Jesus, cumpriu esse plano em seu corpo através de seu batismo, da cruz e da ressurreição. E Deus, o Espírito Santo, aplica essa salvação cumprida àqueles que creem. Portanto, o Evangelho da Água e do Espírito não é a obra de uma só pessoa de Deus, mas o resultado da cooperação harmoniosa do Deus Trino, e o Evangelho da Água e do Espírito mostra a ordem da salvação contida nele através de eventos específicos. O batismo de Jesus foi o lugar onde a obra do Deus Trino foi revelada mais claramente. Em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, Deus, o Filho, Jesus, foi revelado como aquele que recebeu o batismo de João para tomar sobre si e remover os pecados do mundo, e como aquele que seria pendurado na cruz para receber o julgamento pelo pecado. E o Espírito Santo desceu como uma pomba, e Deus o Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo 17. Esta cena foi uma proclamação de que o início da salvação dos pecadores foi uma obra planejada em conjunto pelo Deus Trino. Naquele lugar, o Pai proclamou: "O Filho tomou sobre si e lavou os pecados, e o Espírito Santo ungiu." Portanto, o batismo de Jesus foi uma revelação que expôs quem é o Santo Deus Trino e a realidade que mostrou como a salvação começa e dá frutos. A obra de Jesus de salvar os pecadores foi completada por ele vindo a este mundo como o Salvador, tomando sobre si e lavando os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João aos 30 anos de idade, e então completando a obra da salvação ao ser crucificado na cruz para o julgamento dos nossos pecados, derramando o seu sangue e ressuscitando dos mortos. Esta obra de salvação foi realizada de uma só vez, num único fluxo da vontade do Pai, da obediência do Filho e do poder do Espírito Santo. A ressurreição também foi um evento realizado pelo poder do Espírito Santo. E somente quando essa salvação é realmente aplicada aos crentes, através do Espírito Santo, é que a salvação se torna uma realidade para eles. Portanto, o Evangelho da Água e do Espírito é o processo concreto de salvação que ocorre dentro dos corações daqueles que creem na doutrina da Trindade. A este respeito, sem o Evangelho da Água e do Espírito, a fé na Trindade permanece uma doutrina abstrata. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito testifica para explicar quem é o Deus Trino. Se enfatizarmos apenas o Deus Trino, a fé torna-se um sistema que existe apenas na cabeça. E se enfatizarmos apenas o Evangelho da Água e do Espírito, tornamo-nos incapazes de saber quem foi que cumpriu todo esse Evangelho da salvação. Quando conhecemos o Santo Deus Trino e as suas obras, podemos chegar a saber que o Evangelho da Água e do Espírito é o fruto de Deus. O Espírito Santo dá testemunho da salvação daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. 1 João capítulo 5 diz que a água, o sangue e o Espírito testificam como um, onde a água significa o batismo que Jesus recebeu de João, o sangue significa a cruz, e o Espírito significa aquele que confirma a salvação que realmente entra naqueles que creem na palavra da água e do Espírito. A fé na cruz sem o Espírito Santo é um mero sistema doutrinário, mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus que testifica que aqueles que creem na água e no sangue são salvos. Isso significa que aqueles que creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito tornam-se realmente nascidos de novo. Isso mostra que a salvação não é um simples entendimento ou aceitação, mas é o Evangelho vivo da água e do Espírito que o Espírito Santo confirma a partir de dentro. Em conclusão, a fé na Trindade não se completa sem o Evangelho da Água e do Espírito, e o Evangelho da Água e do Espírito não pode ser explicado sem a Trindade. O Deus Trino é o arquiteto do Evangelho da Água e do Espírito, e o Evangelho da Água e do Espírito é o evento abençoado no qual esse projeto foi realizado no Santo Deus Trino. A Trindade revela quem é o verdadeiro Deus, e o Evangelho da Água e do Espírito prova que Deus deu a salvação àqueles que creem ao ser batizado por João nesta terra, para tomar sobre si os pecados do mundo, ao ser crucificado na cruz para o julgamento dos nossos pecados e derramar o seu sangue e ao ressuscitar da morte. Podemos ver que a salvação é realizada para nós quando cremos nestes dois juntos, o Santo Deus Trino e a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Os descendentes dos reformadores hoje estão seguindo o Evangelho da Água e do Espírito pela fé? Para afirmar a conclusão, a maioria das igrejas na tradição da Reforma hoje ainda permanece sem um entendimento completo do Evangelho da Água e do Espírito. Embora eles tenham herdado uma tradição de fé que respeita as Escrituras, crê em Deus e enfatiza a salvação, a fé que eles mantêm, que se apega apenas à cruz, tem uma clara diferença do Evangelho da Água e do Sangue, proclamado pela Igreja Primitiva e pessoalmente cumprido por Jesus. Essa fé permanece dentro de uma estrutura que enfatiza apenas a cruz e não alcança a estrutura completa da salvação, que inclui todos os testemunhos da água, do sangue e do Espírito mencionados em 1 João capítulo 5, versículo 6. Os reformadores trouxeram uma grande mudança espiritual ao restaurar a autoridade da Bíblia e restabelecer a verdade de que a salvação é realizada pela graça de Deus e não por mérito humano. A contribuição deles não pode ser subestimada por ninguém, e eles buscaram derrubar a teologia da salvação centrada nos sacramentos da Igreja medieval, que estava distorcida como as trevas, e restaurar uma fé centrada na palavra. No entanto, eles não restauraram toda a estrutura do Evangelho. O ponto de partida do Evangelho, que os pecados do mundo foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado por João, em outras palavras, o primeiro passo da salvação, não foi restaurado, e a Reforma parou em uma teologia centrada na cruz. É mais correto ver isso não como um erro deles, mas como uma limitação da época, quando as ferramentas e recursos teológicos eram insuficientes. Desde a Reforma, a tradição protestante ainda permaneceu dentro de uma estrutura de fé baseada em credos como o Credo Niceno, o Credo de Atanásio e a Confissão de Fé de Westminster. Eles entenderam a salvação dentro da estrutura do nascimento, da cruz e da ressurreição de Jesus, e trataram o batismo meramente como um ritual ou uma expressão de confissão de fé. Dentro dessa estrutura, o Evangelho da Água e do Sangue foi reduzido ao Evangelho do Sangue, e a transferência de pecados através do batismo tem sido doutrinariamente inexplicada e marginalizada da soteriologia. Por causa disso, muitos crentes protestantes hoje não tiveram escolha a não ser viver suas vidas inteiras com a identidade de um pecador, em meio a arrependimento repetitivo e culpa. Eles têm sido incapazes de desfrutar a bênção de se tornarem pessoas de fé que creem que o Senhor se tornou o Salvador ao ser batizado por João, tendo os pecados do mundo transferidos para ele, indo para a cruz e recebendo o julgamento do pecado. Eles permanecem em uma estrutura de fé centrada no processo de lutar contra o pecado, em vez da certeza a ser desfrutada dentro do Evangelho da salvação que já foi realizada. Por causa da teologia centrada na cruz criada pelo Credo Niceno, muitos santos hoje ainda estão repetindo perguntas como: sou eu verdadeiramente um escolhido por Deus? Meus pecados foram verdadeiramente removidos? E ainda me sinto culpado, então estou salvo? Isso acontece porque eles estão se apegando e crendo na palavra de Jesus de que nascer de novo é realizado pela água e pelo Espírito, apenas como um conceito doutrinário, em vez de como uma experiência real de fé. Como resultado, o centro da fé mudou da realidade do Evangelho para o entendimento doutrinário e hábitos religiosos. No entanto, muitos crentes e igrejas neste mundo já estão retornando à verdade do Evangelho da água e do Espírito falado na Bíblia. Eles estão restaurando o fluxo bíblico, que afirma que o primeiro ponto de partida do Evangelho da água e do Espírito, que o mundo havia negligenciado, foi que o batismo que Jesus recebeu de João foi o momento da transferência de pecados, e a cruz foi o julgamento por esses pecados. Isso não é um mero interesse teológico, mas a restauração do Evangelho da água e do Espírito que Deus reabriu nesta era, e pode-se dizer que eles são participantes na corrente da Segunda Reforma. A restauração do Evangelho de nascer de novo, que a Reforma falhou em completar. Em conclusão, muitas tradições protestantes hoje restauraram a fé que reconhece a palavra da Bíblia, mas não restauraram toda a estrutura do Evangelho da água e do Espírito. Agora Deus está novamente revelando diante do mundo o Evangelho completo a que a Igreja primitiva se apegava, isto é, o Evangelho da água e do Espírito, no qual os pecados foram transferidos no batismo que Jesus recebeu de João, o julgamento do pecado foi realizado na cruz. E por sua ressurreição dos mortos, ele nos capacitou a obter nova vida. Esta é, de fato, a tarefa inacabada deixada pela Reforma. E é o próximo passo de fé que a Igreja do século XXI deve certamente assumir. Qual é a reforma final que resta após os 500 anos da Reforma Protestante? A pergunta que propomos hoje não é simplesmente uma conclusão da história religiosa, mas uma questão que declara claramente a direção de onde o cristianismo está hoje e o que ele deve restaurar no futuro. Agora que 500 anos se passaram desde a Reforma Protestante, a reforma final que resta não é a reforma institucional da Igreja, mas a restauração do próprio Evangelho da Água e do Espírito. E o cerne desse Evangelho é recuperar o Evangelho da Água e do Espírito, que consiste no batismo que Jesus recebeu de João, na cruz e na ressurreição. A Reforma Protestante foi um grande evento que mudou a estrutura da Igreja e a direção da fé. Os reformadores, incluindo Lutero, devolveram a autoridade da Igreja à Palavra de Deus e restauraram o princípio centrado na Palavra, de que a salvação é dada não por obras humanas, mas pela fé na palavra do Evangelho da Salvação. Através disso, o sujeito da fé mudou do clero para os santos, e a fé foi transformada de ser sobre rituais da Igreja para seguir a palavra da Bíblia. No entanto, a reforma que eles alcançaram não foi uma que restaurou completamente a própria estrutura da salvação. A estrutura da forma original do Evangelho, na qual Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João, esses pecados foram julgados na cruz e a salvação foi completada através de sua ressurreição dos mortos, permaneceu não restaurada. A reforma foi um ponto de partida que mudou a direção, mas não foi o ponto de conclusão que restaurou a totalidade do Evangelho. Portanto, a direção na qual a Igreja deve se mover hoje é retornar à fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Após a reforma, a Igreja demoliu as instituições distorcidas da Idade Média, mas ainda permaneceu dentro do credo teológico e da estrutura de crer apenas no Evangelho da Cruz, como falado no Credo Niceno. A Igreja entendeu o início da salvação apenas como a cruz, não o batismo, e o batismo foi reduzido a um ritual simbólico em vez de um evento do Evangelho. Como resultado, podemos ver que a fé foi reduzida à crença em ser salvo apenas pelo Evangelho da Cruz, em vez da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. O Senhor disse em João capítulo 3, versículo 5, "Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." Devemos focar no que Jesus disse. Vocês são aqueles que até agora enquadraram sua fé e creram com base no Evangelho da Cruz. Mas agora, como o Senhor disse, vocês devem nascer de novo da água e do Espírito. Agora, a reforma final é que devemos ouvir, aprender e crer na palavra de Jesus de que os pecados do mundo foram transferidos e lavados através do batismo que ele recebeu de João. O Evangelho que a Igreja primitiva cria e pregava é o Evangelho de que Jesus recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para seu corpo, derramou sangue na cruz e ressuscitou da morte, tendo realizado perfeitamente a salvação dos nossos pecados. Esta é a estrutura para a remoção do pecado, para a qual a água, o sangue e o Espírito testificam como um. À medida que a estrutura do Evangelho da água e do Espírito desapareceu, a Igreja atual do século XXI ficou presa em doutrinas teológicas que, em vez de resolver o problema do pecado, lançam o problema do pecado em confusão. Para eles, a ansiedade permaneceu em vez da certeza da salvação, e um sistema de vida religiosa foi completado em vez da graça da salvação. Portanto, a reforma final é passar de uma fé que repousa em credos de volta para a palavra do Evangelho da água e do Espírito falado na palavra bíblica, e restaurar nossa fé para uma fé que crê. Hoje, muitos santos confessam que creem no credo dos apóstolos, mas a Igreja primitiva proclamava que Jesus foi batizado por João, morreu na cruz e ressuscitou. No entanto, sua fé agora não é uma fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, a reforma da fé agora é um processo de ser restaurado de uma estrutura centrada na doutrina para uma centrada no Evangelho da água e do Espírito. E o conteúdo da fé deve retornar e ser restaurado à fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito, não na cruz que tem sido crida até agora. A restauração para a fé que crê no Evangelho da água e do Espírito é precisamente a obra de restaurar a salvação dos santos. A razão pela qual muitos crentes perdem sua certeza e vagam diante da pergunta "Estou verdadeiramente salvo?" pode-se dizer que vem de não conhecer a palavra do Evangelho de nascer de novo, no qual o Senhor recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos e os lavou. É porque os cristãos que vivem no século XXI hoje não conheceram totalmente o Evangelho da água e do Espírito. Aquele que não sabe que os pecados do mundo foram transferidos quando Jesus foi batizado por João e crê apenas na cruz, torna-se um pecador. Mas se você deseja não mais permanecer na fé de um pecador, mas viver como alguém cujos pecados foram lavados, você deve retornar à fé dada pela palavra do Evangelho da Verdade, no qual o Senhor recebeu de João e lavou os pecados do mundo. Esta reforma da fé não é uma simples reforma histórica, mas a restauração da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Jesus disse que nos últimos dias, o fim virá depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado a todas as nações. Este Evangelho do Reino é o Evangelho de que Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e foi para a cruz. Portanto, a reforma que agora resta é a obra de restabelecer a Igreja de Deus pela fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito, e, de acordo com essa fé, permanecer como um reformador do Evangelho nesta última era. Em conclusão, o ministério que resta após a reforma protestante é a reforma de retornar ao Evangelho da água e do Espírito. Deus está agora dizendo a mesma palavra à igreja do século XXI, isto é, afastar-se das doutrinas teológicas e retornar à fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito como a verdade da salvação. É ser salvo retornando à fé de nascer de novo, a fé que crê não apenas na cruz, mas também no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue da cruz. O Evangelho da Igreja Primitiva versus o Evangelho da Reforma versus o Evangelho da Última Era. Se compararmos o Evangelho da Igreja Primitiva, o Evangelho da Era da Reforma e o Evangelho da Água e do Espírito que deve ser restaurado na Última Era, descobrimos que a história não é um simples fluxo repetitivo, mas um processo no qual o Evangelho tem sido gradualmente restaurado. O Evangelho da Água e do Espírito que a Igreja Primitiva pregava era o Evangelho que cria e proclamava, exatamente como é, o evento da salvação, completada da morte à ressurreição, no qual Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para si e os lavou, e recebeu o julgamento pelos pecados da humanidade na cruz. Para a Igreja Primitiva, a palavra da verdade de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou, não era um mero ritual, mas o início da redenção onde os pecados do mundo foram transferidos para Jesus. A cruz foi o lugar de punição onde esses pecados foram tratados, e o Espírito Santo tornou-se a evidência que confirma a salvação para aqueles que creem nesse Evangelho. Os santos da Igreja Primitiva criam no testemunho do batismo, do sangue e do Espírito de Jesus como um único Evangelho. E dentro dessa fé, viviam como aqueles que haviam recebido a remoção dos pecados. Eles não permaneciam em arrependimento repetitivo ou sentimento de culpa, mas tornaram-se aqueles que viviam na fé que crê na palavra do Evangelho da Salvação já realizada, e tornaram-se aqueles que davam graças ao Deus triuno. No entanto, com o passar do tempo, os cristãos, através do Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 d.C., tornaram-se aqueles que criam apenas na cruz registrada no Credo Niceno como o Evangelho da Salvação. Isso aconteceu porque, por ordem do imperador, se eles não cressem no Credo Niceno, recebiam maior perseguição, então tinham que viver sua vida religiosa através de submissão forçada, não obediência voluntária. Portanto, o Evangelho da Água e do Espírito desapareceu do Credo Niceno, e apenas a palavra do Evangelho da Cruz entrou gradualmente no processo de ser sistematizada em uma doutrina teológica. Quando a Era da Reforma chegou, Lutero e os reformadores tentaram derrubar o sistema de fé que o catolicismo havia corrompido e retornar à Bíblia. Eles restauraram a autoridade da Bíblia e proclamaram poderosamente a verdade de que a salvação é alcançada não por obras humanas, mas pela fé e graça. No entanto, o evangelho que eles restauraram permaneceu dentro da palavra do Evangelho da Cruz de que o Credo Niceno fala. A verdade de que Jesus foi batizado por João teve os pecados do mundo transferidos para ele. E eles foram lavados, permaneceu nas palavras da Bíblia, mas porque eles estavam imersos na palavra do Evangelho da Cruz, na qual haviam crido e seguido até então, não puderam retornar à palavra do Evangelho, de que Jesus lavou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Como resultado, o Evangelho após a Reforma solidificou-se em uma estrutura de cruz de Jesus e fé. E a palavra do Evangelho da água, do sangue e do Espírito, que é o cerne do Evangelho, parecia estar desaparecendo na história. A igreja, construída sobre a fé que crê nesse Evangelho da cruz, tornou-se fixada na estrutura centrada na doutrina criada pelo Credo Niceno, e os crentes, vivendo enquanto permaneciam em arrependimento repetitivo e certeza incompleta dentro de uma doutrina teológica que os considera ainda pecadores, estavam perdendo seu poder espiritual. Hoje estamos diante da palavra do Evangelho da Água e do Espírito da Última Era. O Evangelho da Água e do Espírito que devemos crer e seguir agora é o Evangelho da Verdade que a Igreja Primitiva cria. Este Evangelho tornou-se a palavra do Evangelho, na qual Jesus é batizado por João, e os pecados do mundo são transferidos, esses pecados são julgados na cruz, que a salvação é completada da morte à ressurreição. E o Espírito Santo confirma esse fato para aqueles que creem. Neste Evangelho, não somos mais pecadores, mas filhos de Deus sem pecado, nascidos de novo da água e do Espírito. O batismo que Jesus recebeu de João não é uma simples cerimônia, mas a substância da redenção, e o Espírito Santo não é a esfera da experiência, mas aquele que habita em nossos corações, testificando a verdade do Evangelho. A Igreja da Última Era deve tornar-se uma comunidade que vai além do Credo Niceno, ou estruturas centradas na doutrina, e retorna ao Evangelho da Água e do Espírito falado na Bíblia. O Evangelho da Água e do Espírito deve ser testificado e pregado novamente diante de todas as nações do mundo. Este Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho pelo qual Deus restaura nossas almas e torna-se o Evangelho da verdade da fé que prepara para a segunda vinda de Jesus. Em conclusão, a Reforma foi um movimento que restaurou a Bíblia. No entanto, a Reforma da Última Era que Deus está realizando agora é restaurar o próprio Evangelho da Água e do Espírito, nascer de novo pela fé e dar glória ao Senhor. Devemos ter a fé de que Jesus foi batizado por João para lavar os pecados do mundo, foi crucificado, ressuscitou dos mortos e tornou-se nosso Senhor. Quando este Evangelho for proclamado a todo o mundo, a palavra da verdade que Deus profetizou será cumprida em todo o mundo e será para a glória de Deus. E o Senhor é aquele que virá para nos tirar do mundo da destruição. Maranata! Aleluia!